Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos aqui às 17 horas e 38 minutos, marcando tempo enquanto se discute na Câmara dos Deputados os minutos finais do orçamento da União para o presente exercício. Senador Gustavo Buarque, o que está se vendo aqui no último momento da sessão legislativa e a nação toda está a assistir, é exatamente a maneira desorganizada e leviana com que se trata o orçamento de um país como o nosso. A discussão e os impasses perduram lá na Câmara porque parte-se do primeiro ponto. O governo não honra aquilo que assume ano após ano no que se diz respeito ao cumprimento dessa peça mais importante da atividade legislativa, que é o orçamento. É inaceitável que o Brasil não tenha tido ainda a coragem de implantar um orçamento impositivo aonde o aprovado obrigatoriamente tenha que ser pago. Vive-se o ano inteiro nesse verdadeiro clube da falsa felicidade, dando-se possibilidade à produção de atos de corrupção no orçamento. Não é fato estranho, não é fato novo. Nós temos na história recente vários episódios que têm início marcante no famoso caso dos anões e que ano a ano vem se repetindo. No Brasil não se faz orçamento para a nação nem para a prioridade. Se faz para atender empreiteiras ou se faz para atender interesses não muito claros às vezes. A briga lá está, ora envolvendo somente os do governo, ora envolvendo governo e oposição. Mas o fato é um só. O ministro que manipula as verbas do orçamento e que é o representante político do executivo na relação com o Congresso, usa e abusa desta manipulação para atender os seus compromissos políticos, desmoralizando o que essa casa aprova e o que essa casa vota. Eu imagino, a partir do ano que vem, o que não será feito, senador Cristóvão, com essa maioria avassaladora do Congresso por parte do governo. Era melhor que se rasgasse esse processo atual de discussão e votação, porque é uma peça de ficção, senador Marco Maciel. E nós somos responsáveis por isso, porque nós não exigimos o cumprimento do regimento que juramos preservar. A ficção começa exatamente na presença dos parlamentares nesta casa. Nós estamos aqui com um painel há 4 ou 5 dias, acusando o número de 74 senadores. E eu desafio a imprensa, desafio o governo a mostrar 10% desses parlamentares aqui na casa, ou pelo menos em Brasília. Até porque nós estamos à beira de uma greve no setor aéreo e todo mundo desejando voltar para sua casa, para estar com a família no período natalino, abandona Brasília e deixa o Deus dará. Essa votação não passa de um arrumadinho, não passa de uma ajeita, aonde, para que se chegue a um consenso, é preciso que o responsável pelas questões orçamentárias, o parlamentar responsável por parte do governo, assuma compromissos que ele mesmo não sabe se vai cumprir. Esse orçamento é desmoralizante. Aí vê-se uma corrida para emendas, por exemplo, para o Ministério do Turismo, e parte-se do pressuposto que é exatamente para melhorar o fluxo turístico, a infraestrutura turística do Brasil, mas na realidade é para a realização de carnaval fora de época, de micaretas e de eventos de pouca explicação. Nós estamos aqui, neste plenário, com o futuro ministro da Ciência e Tecnologia. Essa é uma das áreas que o Brasil precisa investir para continuar crescendo. E tinha que ser uma prioridade. Vamos ver o que, que esse ministério vai ter o ano que vem, senador Mercadante. Se há um setor que nós precisamos investir, se nós queremos ser o grande, se nós queremos ser o integrante do BRIC, é investir na pesquisa, é investir na ciência e na tecnologia. Não é possível e não é aceitável que esses recursos sejam repassados para eventos que não têm nenhum futuro para o Brasil, que se vai na noite nos tamborins e nos abadás. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, anteontem nós tivemos aqui um protesto, se oportuno ou não, de um bispo que se negou a receber, embora aqui tivesse presente, tivesse sido convidado para tal, e estivesse aqui com esse objetivo, se negou a receber uma homenagem concedida pela casa que tinha como nome Dom Helder Câmara. Gostaria que os protestos do senhor bispo não fossem somente pelo aumento dos parlamentares, porque este é o menor crime e o menor erro que o parlamento comete. Até porque as informações que chegaram a eles não são as informações mais corretas, porque esse parlamento não reformulou e não corrigiu o salário nos últimos 4 anos. É melhor se votar e dar um salário digno e fiscalizar os parlamentares que usam os pendurucalhos, inclusive os orçamentários, para melhorar a sua vida, do que criticar o salário em si. Mas era bom que os representantes da igreja também protestassem contra os desvios que se faz no orçamento, que protestasse quando o rolo compressor do governo não permite que as CPIs, como a das ONGs, funcione e esse estado de corrupção continue montado de maneira forte no Estado brasileiro. Estamos vendo aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um final de legislatura triste. Todos esperando tocar das campainhas do Congresso Nacional para que, através de acordos, se cumpra uma votação que é simbólica e sem número regimental e que precisará, senador Cristóvão, da conivência do silêncio de Vossa Excelência, que precisará da conivência do silêncio meu, do silêncio do senador Marco Maciel, do senador Botelho, do senador Mercadante, do senador Assis, do senador Monsanto. Porque nós vamos votar algo que nós sabemos, senador Mazarino Cavalcante, que nós estamos agredindo, que a lei, logo nós desta casa que somos o seu guardião, esse orçamento será votado com a fictícia presença de 74 senadores, mas que na verdade não passa de uma ilusão. Senador Monsanto, com o maior prazer.
Senador Heráclito Forte, e aí que Deus está presente ali, o senador Mercadante. Senador Mercadante, senador Mercadante, um minuto de atenção. Vossa Excelência é um homem de bem. Eu quero dizer isso depois de 8 anos. Eu acredito de nome, hein? Vossa Excelência, eu quero vê-lo até presidente da República. Vossa Excelência vem de uma família honrada, general, constituída, professor de economia e tudo. Olha, merece ser ministro, confiamos. Ciência e técnica, que é o maior problema. Agora, tudo que o Heráclito está dizendo me enche de orgulho. Tudo, tudo é verdade. O Cristo disse, de verdade em verdade eu vos digo, eu sou verdade. Olha, atentai bem, maior imoralidade. O Luiz Inácio teve um acerto quando ele passou naquela Câmara e disse que tinha 300 picareta. Se ele vier, eu acho que tem mais. Porque aquilo é uma farsa. Mercadante, isso que ele diz do turismo é a verdade. Não é do seu partido, não. Mas existe um mocinho lá no Rio Grande do Norte que Deus fez beleza do turismo lá, inventou um negócio de carnaval de fora de época. Mandou uma malandra, pagou as passagens, fez para incrementar o turismo, que Deus é que fez Natal bonito, e todo o país soube, deu passagem aí. Aí a Câmara Federal, ô mercadante, Vossa Excelência não pertence, Vossa Excelência pertence ao país. Então, todo o país soube que ele deu dezenas de fachadas aí, passagem. Aí a Câmara Federal, para não punir, não puniu, e não puniu o deputado, devia enforcá-lo, era caçá-lo, era suspender. Sabe o que é que ele fez, Marco Maciel? Para dar uma satisfação, impediu que nós, senadores, levássemos a companhia de nossa mulher numa viagem necessária. Olha, tem sido difícil. O Papaléu nunca mais ouviu a mulher dele. Porque uma passagem lá do Amapá para cá vai todo ordenado. Então, e o Gaiato ficou. E o Gaiato do Rio Grande do Norte, que é amigo do senhor Michel Temer, fez essa escola e entrou no Piauí, que é amigo do bonitinho lá do Piauí, que fez a indústria mais imoral, carnaval fora de época. Está aí, todos os jornais denunciaram. Está aí, só para o Piauí, 15 milhões. Ô, mercadante, mercadante, minutinho. Sua Excelência soube que arrombou-se um açude cocal. As vítimas, nós pedimos uma medida provisória. Prometeram dinheiro e nada. Sofrendo, perderam as casas, as fazendas, o sustento, nada de apoio. E fizeram um carnaval de fora de época, antes da eleição. Olha aí, com dinheiro, e sabe como é, mercadante? Ô, mercadante, Vossa Excelência é responsável. Mercadante, contrato, dão dinheiro para o prefeito, em calamidade a cidade, 400, 500 mil, contrata esses artistas fabulosos, que quer te chamando, esse conjunto, e aí manda um empresário vender os abadá, né? Não é abadá, Cristóvão? Então, com a miséria, com isso, transformando as cidades em Sodoma e Gomorra, a irresponsabilidade, o malandro ainda ganha dinheiro na venda dos adá. Se o dinheiro vai para a prefeitura, se é público, não tinha que cobrar. No Piauí foi 15 milhões. E agora, nesse orçamento, tem uma imoralidade que é denunciada, está na época. A Serra Vermelha, não é? Ah, por que que a Marina Silva teve 20 milhões de votos? Porque eu fui lá e ela impediu aquela malandragem. Não é? Uma empresa, vão dar 100 milhões, 150 milhões de indenização para pagar uma firma J Carbone que financiou e garantiu Caixa 2 das vitórias que eles tiveram através da corrupção no Piauí. Está aí da revista Época, mato todos. Então, Heráclito, minha solidariedade e meus aplausos por até o último instante, Vossa Excelência está trazendo essa tribuna à verdade. E é uma vergonha. Bota ali, fiscaliza aí a imprensa aí. 74, isso é uma farsa. Ó, fascista, aumentou os 300 picaretos. Aqui não tem 7 senadores do PT. Embora seja homem de vergonha, de ciência, só tem um mercadante do Partido dos Trabalhadores, do governador. Tudo é mentira, é uma farsa. O Luiz Inácio acertou quando ele passou na Câmara Federal e disse que era uma casa de 300 picaretas.